Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda e esse é mais um episódio da Sessão do Formigueiro. Dessa vez, nós vamos falar, pela primeiríssima vez, sobre um dos melhores e maiores insetos sociais, que são as vespas. Hoje, eu trouxe como convidadas uma pesquisadora e dois pesquisadores para falar sobre esses maravilhosos insetos e eu vou pedir para que eles se apresentem.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Carvalho da Silva. Eu sou biólogo de formação e, posteriormente, eu me tornei entomólogo durante os meus anos de pós-graduação, que eu fiz na USP de Ribeirão Preto. E, ao longo dos últimos 7 anos, eu tenho trabalhado com vespas. Agora, recentemente, eu comecei a trabalhar com abelhas, enfim, com Apis mellifera também. E, além dos insetos, além das vespas sociais, eu gosto bastante de assistir filmes e sou muito fã de cantar no karaokê também.
Olá a todo mundo, eu me chamo Alexandre Somavila, eu sou gaúcho, eu nasci em uma cidadezinha bem pequena no interior do Rio Grande do Sul, o nome é Arroio do Tigre, e eu me mudei ainda jovem, com 17 anos, para a cidade de Santa Cruz do Sul, onde lá eu me formei em Ciências Biológicas, pela Universidade de Santa Cruz do Sul. E daí no final da faculdade veio aquela dúvida do que fazer, mas eu tinha uma paixão por pesquisa, por continuar nessa área, então eu desejava bastante ingressar numa pós-graduação, e fui aí que eu conheci um pouquinho da história do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde eu prestei uma seleção de mestrado lá em 2010, e eu acabei sendo aprovado. Então, em fevereiro de 2010, eu me mudei para Manaus, então eu me considero um manaúcho, né? Um pouco gaúcho, um pouco manauara, e foi bem desafiador. Eu me lembro que eu mudei completamente de bioma, de estado, saí do interior do Rio Grande do Sul e fui para Manaus, que é um outro extremo do Brasil, no meio da floresta amazônica, mas eu estava extremamente animado. Sempre foi um grande sonho trabalhar e desenvolver algum tipo de pesquisa na Amazônia, então eu não pensei duas vezes, organizei minhas coisas, separei um kitzinho de chimarrão e vim para Manaus. Me encontro em Manaus até hoje. Então, hoje eu sou um professor colaborador do programa de pós-graduação em entomologia do INPA. Estou credenciado e eu atuo principalmente com taxonomia integrativa e sistemática de vespas sociais, principalmente da Amazônia brasileira.
Oi, gente, meu nome é Cíntia Oi. Eu amo as vespas e eu acho elas muito importantes para a gente poder estudar o comportamento em geral. Eu sou entomóloga, ecóloga e atualmente faço meu pós-doc no Reino Unido, mas eu fiz graduação na UFSCar e também fiz minha iniciação científica e mestrado trabalhando com a abelha das orquídeas, do grupo Euglossine. O meu foco, assim, era um pouco mais ecológico, eu fazia coletas de fêmeas em flores nas cidades, fiz alguns experimentos de marcação e recaptura e também genética de população. Mas também, assim como Alexandre, tinha muita vontade de fazer doutorado fora do país, então eu dei um tempo entre meu mestrado e doutorado e daí consegui ingressar no doutorado em 2012, e daí eu me mudei para a Bélgica e comecei a estudar vespas desde então. Trabalhei na minha tese de doutorado com ecologia química e evolução de fenômenos de rainhas em vespas sociais, e desde então também colaboro muito com o Brasil. Sempre que dá, eu volto para realizar coletas e ajudar as pessoas aqui, orientar os alunos, e a parte de campo, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da minha carreira. E na Bélgica eu ainda fiz 2 pós-docs, né, na Keulhoven, trabalhando com vespas também, mas um pouco mais voltado mais à fisiologia e na produção de feromônios. E ano passado me mudei pra Londres, pra fazer uma bolsa da Marie Curie, na UCL, pra trabalhar com vespas solitárias e pra entender um pouco, do ponto de vista genômico e transcriptômico, as diferenças de comportamento de provisionamento de ninho.
Ai, gente, tô muito feliz de ter vocês aqui. Equipe muito chique hoje pra falar sobre vespas. E aí eu queria começar refletindo. Quando a gente pensa no Brasil, na diversidade, pensa que tem muito bicho, tem muita fauna, muita flora. E pra vespa, também tem muita diversidade? Vocês têm uma noção, assim, de quantas espécies de vespas a gente conhece? Se tem provavelmente muitas espécies que a gente também não conhece? Quem são essas vespas brasileiras?
Bom, Duda, eu acho muito importante a gente começar falando que vespas, popularmente conhecidos como marimbondos, há no sudeste, no nordeste, no sul do país, cabas aqui na região norte, é um termo que envolve várias famílias de Hymenoptera. A gente pode encontrar desde espécies com o comportamento mais solitário, como Pompilidae, Mutilidae e outros grupos, até mesmo propriamente as vespas sociais, que são um pequeno grupo dentro da família Vespid. E geralmente é essas que a gente considera como vespas verdadeiras ou as vespas, as cabas e os marimbondos propriamente ditos. Então o que que acontece? A ordem Hymenoptera, ela é formada por aproximadamente 150 mil espécies. Dentre esse grande grupo de espécies, digamos uma pequena parte, cerca de 5.500 espécies, pertencem à família Vespid propriamente dita, que são essas que a gente vai falar. E olha que interessante, a maior parte dessas espécies dentro de Vespid não são nem vespas sociais, que são as mais comuns que a gente conhece mais. Apenas 1.100 espécies, mais ou menos, é que possuem um comportamento social e elas pertencem geralmente a duas subfamílias, a subfamília Polistine e a subfamília Vespine. Enquanto a maior parte das vespas brasileiras são solitárias, elas pertencem à subfamília Eumenine, Mazarine e outros grupos. Então, eu acho bem importante a gente começar dessa parte. E olha só que legal, o Brasil, por exemplo, ele é o país que possui a maior diversidade de vespas. Pensando em vespas sociais, por exemplo, olha que bacana, pensando na família Vespid, de acordo com o catálogo taxonômico da fauna do Brasil e algumas literaturas, a gente tem aproximadamente 650 espécies de vespas sociais e solitárias aqui no Brasil. Cerca de 380 dessas espécies são sociais e elas são distribuídas em 21 gêneros. A gente encontra gêneros como Polistes, Miscocytrus, que são gêneros bem fáceis de serem reconhecidos, né? E a gente tem 19 gêneros dentro da tribo Epipornini, que são aquelas vespas enxameantes, gêneros como Políbia, Agelaia, Apoica, Brachygastra, Paracartergus, Cineca, que também são gêneros bem fáceis de serem reconhecidos. Então a gente encontra aí vespas sociais cerca de 380 espécies e, sem sombra de dúvidas, é o país com a maior diversidade no mundo. Em segundo e terceiro lugar, aqui no Neotrópico, a gente encontra Colômbia e Peru com aproximadamente 200 espécies, ou seja, é um número bem inferior.
Eu queria só tirar uma dúvida, aproveitar que você está explicando que nem toda vespa é uma vespide. E o que que faz, então, uma vespa ser uma vespide?
Ah, legal. Então, as vespas da família Vespid, ela tem algumas características morfológicas que se diferem dos outros Vespoidea, digamos. Primeiro, quando a gente olha uma vespa Vespid, a gente pode olhar o olho dela, ele tem uma emarginação. Ele é num formato de reniforme, diferente dos outros grupos, que geralmente é um olho composto mais oval, digamos. A segunda característica que a gente pode definir também em Vespid é que, por exemplo, as asas, elas possuem uma célula na asa anterior, que a gente chama de célula de discoidal, ela é bem centralizada e ela é triangular, bem alongada. A única família dentro dos Vespoides que possuem essa célula é Vespid. As outras possuem as células de maneira diferente. Também tem a parte de dobrar as asas que as vespas fazem, que é uma característica mais comportamental e que pode ajudar a reconhecer. Enfim, tem algumas características aí que já foram estudadas e que a gente consegue, digamos, definir, entre aspas, essa família de maneira fácil. Mas é muito importante a gente olhar as vespas numa lupa, porque tem muitos bichos que são muito parecidos e muito similares, então confundem realmente a gente, né?
Nossa, muito legal.
É como o Alexandre falou, né? As vespas sociais realmente é um número pequeno em relação, por exemplo, tem muitas vespas parasitoides, que daí não são exatamente do grupo Vespid, e provavelmente elas podem ultrapassar em número de espécies. E com certeza, acho que no Brasil tem muito ainda que não foi nem descrito, né?
Completamente correta. O que que acontece? A gente estima que a maior parte das espécies de vespas são parasitoides. Porque imagina, se cada espécie tem um hospedeiro específico, entre aspas, olha a quantidade de organismos aí que podem ser hospedeiros dessas vespinhas parasitoides. Então, é uma imensidão. Tanto que algumas estimativas tratam que a ordem Hymenoptera, ela pode ser muito maior que a ordem Coleoptera, que hoje é a ordem com maior número de espécies descritas, com cerca de 400 mil espécies. Estimam-se que cerca de 1 milhão a 1 milhão e meio de espécies tendem a ser descritas dentro de Hymenoptera, mas hoje, digamos que o nosso universo é 150 mil espécies descritas válidas. E a família Vespid é um grupinho muito pequeno, digamos. Obviamente, é diverso, mas ainda é pequeno dentro desse contexto, com aquilo que a gente falou anteriormente, cerca de 550 espécies. E daí eu vou aproveitar, Duda, para chamar um pouquinho a atenção também de como está o status da diversidade de vespas, principalmente as vespas sociais, pensando um pouquinho no Brasil, já que você me perguntou, né? Eu disse que a gente tem em torno de 380 espécies de vespas sociais aqui no Brasil, e olha só que impressionante. Aqui na Amazônia, a gente pode encontrar cerca de 250 espécies de vespas sociais. É o bioma que possui a maior diversidade. Em segundo lugar, a gente encontra já a Mata Atlântica, com cerca de 170 espécies, seguida pelo Cerrado, com 130 espécies. Então, olha que interessante. A Amazônia, onde a gente está, é o ambiente que possui essa maior diversidade e não é aqui que a gente encontra a maior parte dos trabalhos. A região Sudeste, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, são estados que têm um histórico de estudos, levantamentos com vespas sociais impressionante. Mas daí as pessoas até muitas vezes perguntam, mas o que tem da Amazônia de tão especial? Daí a gente tem que entender que, obviamente, tem essa parte da floresta, mas olha só, a Amazônia, a gente tem que entender que nesses últimos milhões de anos possui um clima bastante estável, com baixas taxas de extinções e uma grande taxa de especialização, principalmente por conta dos nichos que a gente encontra aqui. A gente acha que a floresta amazônica é aquela floresta homogênea, densa, mas existem várias fitofisionomias dentro aqui da Amazônia. A gente encontra cerrado, campinaranas, campinas, campos amazônicos, encontramos alguns picos e serras. Então, olha só a quantidade de ambientes que formam a Amazônia e isso faz com que a gente coleta espécies bem endêmicas ou específicas de determinadas localidades. E, obviamente, que aqui ainda a gente tem mais uma outra partezinha que a Cíntia teve esse privilégio de conhecer esse ano, não é, Cíntia? Tem o dossel da floresta. O dossel da floresta, o topo da floresta, ele é uma condição completamente diferente do subbosque. Enquanto o subbosque é mais úmido, mais sombreado, o topo da floresta, ele tem uma grande quantidade de luz chegando, então a temperatura é diferente, a umidade é diferente, as flores geralmente estão lá, e isso faz com que vários grupos também se especializem em diferentes ambientes. Então tudo isso, todo esse contexto ajuda a fazer com que a Amazônia, mesmo tendo grandes áreas de vazios, a amostragem, seja o ambiente, digamos, o bioma com maior número de espécies.
É, se eu fosse uma vespa, eu gostaria de morar na Amazônia, claro.
Eu também, com certeza.
E é interessante você ter falado, né, que o conhecimento é muito construído com esses vieses, né? Então aí a importância não só de estudar mais a Amazônia, como de preservar a Amazônia, que a gente vê cada vez mais sendo atacada. Muito triste essa situação.
Exatamente, viu? Inclusive, Duda, só para relatar, eu retornei recentemente dos Estados Unidos, eu tava num pós-doc lá em Nova York, estudando vespas sociais, e eu retornei em outubro aqui para Manaus, e foi assustador esses 2 meses que eu cheguei. Muita fumaça, a gente vendo focos de incêndio próximos das cidades de Manaus e de outras localidades, a temperatura, que aqui já é uma temperatura elevada, estava muito acima. A gente está vivendo uma seca histórica que passa todo dia na TV também. Então, realmente é assustador e a gente não tem mais forças, às vezes, para tentar lutar. Mas a gente acredita que as coisas vão melhorar e que realmente a Amazônia seja protegida. Porque junto com isso, a gente está perdendo uma grande quantidade de biodiversidade. E principalmente, nós estamos perdendo, aos poucos, as nossas vidas também, que dependem de todo esse ecossistema.
Com certeza. Vocês, então, já adiantaram que, na verdade, nem todas as vespas são sociais. Pelo contrário, a minoria delas são sociais. Aí eu só queria, também para esclarecer, contrastar um pouco do que é uma vespa social e o que é uma vespa de hábito parasitoide. Quem que elas parasitam, o que elas exatamente fazem, o que elas têm essa dependência e como que acontece, como é que é organizada essa sociedade das vespas sociais. Elas têm rainhas também, é parecido com formigas, por exemplo, e abelhas.
Existe uma similaridade, sim, em relação à organização social. Existem algumas similaridades entre a sociedade de vespas, que são sociais, e das formigas, mas é muito interessante chamar a atenção para o fato de que a gente tem essa ideia, inclusive assim, essa ideia bem básica de que as sociedades desses insetos possuem rainhas e operárias. Só que, na realidade, assim, existem algumas espécies de vespas que, enfim, que são sociais, que não necessariamente a gente classifica as fêmeas que teoricamente se reproduzem, que teoricamente seriam as rainhas, a gente não chama essas fêmeas de rainhas. Mas é claro que, assim, para ficar muito mais simples na hora de comentar sobre o assunto ou ensinar alguém que não necessariamente seja do meio acadêmico, a gente acaba classificando para facilitar para todas as pessoas, então que a gente encontra pelo menos dois diferentes grupos de fêmeas nessas sociedades. Então, de fato, aquelas que são as rainhas, ou enfim, geralmente uma única rainha por ninho, e todas as demais fêmeas que trabalham então como operárias, realizando ali as tarefas que são mais custosas ou que demandam mais energia. Então, assim, como eu disse, normalmente assim existe então uma única fêmea que se especializa ou que acaba desempenhando essas atividades reprodutivas. Então, essa fêmea ela acaba atuando ali ou então acaba sendo classificada como rainha. Só que todas as demais fêmeas que existem ou então que coexistem ali no ambiente da colônia, elas são operárias e elas não necessariamente possuem oportunidades para se reproduzir. É claro que dependendo ali da espécie, o que acontece é que todas as fêmeas necessariamente, assim, normalmente elas até possuem a capacidade de se reproduzir, mas nem todas elas possuem a chance de fato. Então, assim, existe essa divisão, que inclusive é uma das características desses insetos que são eussociais, que é essa divisão do trabalho reprodutivo. E ele se dá exatamente dessa forma. Então, uma ou poucas fêmeas, elas se especializam na produção de novos indivíduos, então, na colocar ovos e assim por diante. E todas as demais fêmeas, elas se especializam na realização das demais atividades que são importantes também para a manutenção da colônia. Então, por exemplo, forrageamento, ou então construção do ninho, ou defesa contra predadores e assim por diante.
No momento, assim, eu tenho trabalhado mais com vespas solitárias mesmo, que a gente pode definir as vespas que constroem o próprio ninho, põem os ovos e fornece alimento para as próprias crias. Mas também tem um outro termo, assim, que pode ser que as vespas, elas a gente ficam no mesmo local, e daí, querendo ou não, você acaba tendo um efeito mais de proteção, assim, porque como várias fêmeas estão ficando no mesmo lugar, teoricamente, feito contra um possível predador, né? Em relação aos parasitoides, um novo projeto que eu só vou começar dia 15 de janeiro,
Olha
a
aí,
gente vai estudar
spoiler.
bastante, a gente vai trabalhar bastante com vespas parasitoides, porque esse é bastante foco do nosso colaborador, do Gavin Broad, que é o curador do Museu lá de Londres de História Natural. E as vespas parasitoides, diferente das sociais, elas geralmente colocam um ovo, né, ovipositam, em alguma, por exemplo, uma lagarta ou algum outro inseto ou outro organismo. E não necessariamente ela come essa lagarta, ela simplesmente coloca o ovo lá para sua prole se beneficiar desse recurso, diretamente se alimentada de algum hospedeiro, né?
E assim, embora não seja exatamente, por exemplo, o foco exatamente, sei lá, dos meus estudos, ou de qualquer forma, assim, dos estudos de nós três aqui, ainda assim a gente sabe que, por exemplo, o Brasil acaba sendo, assim, eu não sei necessariamente se é uma referência, mas assim, existem muitos estudos que são conduzidos, inclusive em relação ao controle biológico de muitas pragas aí, em que as pessoas utilizam exatamente essas vespas, essas vespinhas parasitoides, para a realização do controle, por exemplo, da broca da cana, ou enfim, a praga que acaba predando plantações de milho também, e assim por diante. Então, assim, são pragas que são controladas e existem sistemas já, assim, muito bem definidos. Existem empresas que, inclusive, vendem esse serviço para realização do controle dessas pragas, que podem ser, enfim, devastadoras em muitas plantações.
É, essa parte do controle biológico é interessante mesmo. Como o Rafael falou, tem empresas que elas criam as vespas e vendem as pupas para elas serem espalhadas na plantação para ter o controle biológico, né? Isso é, assim, do ponto de vista, quando as pessoas perguntam, às vezes não serve para nada, mas não, tem esse papel de controle biológico que a gente sabe um pouco, mas sabe muito pouco ainda, né?
É talvez uma questão bem interessante que a gente pode falar para todo mundo, talvez tentar entender um pouquinho esse universo das vespas, é que a gente pode encontrar dentro desse grande grupo Hymenoptera dois grandes grupos, digamos. Um primeiro, que possuem esse hábito de parasitoide, e a gente fala que essas vespas elas têm um ovipositor depositor desenvolvido. Elas podem ser microvespinhas bem pequenas ou até vespas relativamente grandes, e elas vão colocar os ovos em outros artrópodes. Podem ser lagartas, sim, formas imaturas, como a Cíntia comentou, podem ser outros insetos ou artrópodes já na fase adulta, e elas acabam fazendo a regulação, o controle deles. E obviamente que geralmente quando elas colocam, elas são consideradas parasitoides, porque elas colocam os ovinhos internamente ou externamente, mas elas não matam de imediato esse hospedeiro. Eles continuam, sim, se desenvolvendo justamente porque a vespa precisa se desenvolver do ovo para a larva, empupar até virar o adulto. Então, digamos, esse é o grande grupo dos parasitoides. E a gente tem um segundo grupo, onde, digamos, ao longo da evolução, esse ovipositor nas fêmeas, ele se modificou em um aparato, uma estrutura para poder ferruar, que é o ferrão. E daí a gente encontra os aculeatos, que é esse outro grande grupo, onde as vespas sociais e outras vespas solidárias, a gente encontra, que é propriamente os marimbondos que a gente conhece. São esses grupos que possuem o ferrão, né? Então a gente tem esses dois grandes grupos dentro de Hymenoptera que talvez ajuda a gente a separar o que, que é uma vespa parasitoide de uma vespa propriamente dito, como a gente estava comentando anteriormente. E uma das, sim, coisas bem legais que eu vi o Rafa e a Cíntia comentando sobre a diferença das rainhas, as atividades, olha só, diferentemente de formigas e algumas abelhas, onde a rainha a gente consegue diferenciar ela de longe, porque ela é muito maior, as vespas sociais, a grande maioria das espécies tem uma diferenciação muito pequena, ou às vezes nem tem diferenciação.
Sim.
Então, às vezes, a gente tem que dissecar, entender internamente o que está acontecendo para dizer, opa, aquela ali é a fêmea dominante, é a, sim, rainha e que está colocando os ovos na colônia. Porque externamente, sim, ela não é maior, ela não tem um abdômen dilatado. Então, até, uhum, talvez vocês possam comentar um pouquinho do quão difícil, sim, é reconhecer uma vespa rainha na natureza.
Exatamente. E assim, é por isso que, por exemplo, ao longo desses 7 anos estudando as vespas, eu acabei trabalhando assim, muito mais com as vespas do gênero Myscocyteros. E nesse gênero de vespas, não só nesse, mas em Polistes também, ou em, inclusive assim, em algumas espécies da tribo Epiponine, na realidade, assim, você consegue ter uma ideia de quem é a fêmea que se reproduz, ou que é, ou que se comporta ali, ou que é a rainha do ninho, através de observações comportamentais. Então, novamente, às vezes a gente pode até utilizar alguns aspectos fisiológicos para tentar entender ou atribuir alguma função para uma determinada fêmea, só que mesmo, às vezes, quando você disseca uma fêmea de uma determinada espécie de vespa, ainda assim você não consegue ter uma noção se essa fêmea, ela se comportava como rainha, se ela era a rainha de um ninho ou não, principalmente nas espécies de vespas do gênero Polistes e Myscocyteros. Porque, como eu comentei a princípio, existe uma plasticidade em termos de como essas fêmeas podem se comportar, inclusive, ou quais são os papéis que elas podem assumir em seus respectivos ninhos. E, atrelado a isso, essas fêmeas, elas são totipotentes. Então, assim, representam, na verdade, o que significa que elas podem, de fato, transicionar entre diferentes atividades. Então, elas podem se comportar como rainhas, então, ter ovários ativos e colocar ovos. Ou, na verdade, assim, se elas não têm a oportunidade de colocar ovos, elas vão se dedicar, então, a outras tarefas, então, ao forrageamento, construção do ninho, defesa. E, teoricamente, assim, por conta disso, por conta do gasto de energia que acaba sendo redirecionado para outras atividades, elas acabam sofrendo, então, com a regressão dos ovários. Então, teoricamente, assim, elas perdem a capacidade de se reproduzir, mas, enfim, vão desempenhar outras atividades. Daí, a importância de, inclusive, além de todas as demais técnicas que geralmente a gente utiliza nos nossos trabalhos, a importância de estudar o comportamento das vespas, porque é através desses comportamentos que a gente consegue realmente determinar quais são as funções que elas ocupam nas sociedades. E é muito interessante, porque uma vez que você está de frente para um ninho de Myscocyteros ou de Polistes, você observa, então, assim, bom, as fêmeas que teoricamente são as rainhas, se comportam como rainhas, elas normalmente são muito mais agressivas. E elas, literalmente, elas batem nas demais fêmeas, enfim, e isso acaba contribuindo então para que essas outras fêmeas saiam do ninho e busquem alimento, ou de uma forma ou de outra, assim, o simples fato delas receberem tantos atos agressivos acaba impactando negativamente a aptidão reprodutiva que elas poderiam desempenhar ou desenvolver ali no ambiente colonial. Então, assim, muito é regulado através de comportamentos mesmo, comportamentos agressivos, inclusive em um sistema que é muito parecido com o que vocês observam, que provavelmente vocês já discutiram aqui, na sociedade de Dinoponera, ou enfim, de muitos ponerines. Então, existem algumas similaridades entre a sociedade de diversas espécies de ponerine e as sociedades de miscocíteros e polistes.
Dentro dos vespides, daí a gente teria lá, por exemplo, na Bélgica, os vespini, que seriam gêneros como Vespula, Dolichovespula, Vespa, e nesses, que são sociais, claro, polistes também, mas nesses que são bem sociais, daí é possível diferenciar a rainha e a operária, assim, geralmente a rainha é maior, e a gente ainda não sabe se isso está relacionado ao tamanho, por exemplo, as rainhas serem maiores, porque são elas que precisam hibernar durante o inverno, quando as temperaturas não estão muito boas, o ciclo é anual, então as rainhas que emergem, elas copulam com os machos, hibernam e daí só vão acordar no ano seguinte, fundar os ninhos. Isso são as sociais mais dos climas temperados. E daí essa sim você consegue diferenciar.
Muito louco, eu não sabia que as rainhas hibernavam. Mas também faz sentido, né? Num ambiente assim, muito
Muito
sazonal,
favorável, sim.
elas têm
Exato.
adaptações para isso. Eu ia perguntar coisas nesse sentido também, do quão o comportamento das vespas varia entre um gênero e outro, assim, é um universo diferente, porque em formiga geralmente é. Você tá estudando um certo grupo de formiga, você vai ver o comportamento das outras, totalmente diferente, o hábito é diferente, tudo é diferente, né? É pra vespa também é assim?
Sim, eu diria que sim. Inclusive, mesmo dentro de determinados grupos que, teoricamente, assim, você poderia esperar, as vespas elas vão se comportar de uma forma ou de outra, ainda você encontra algumas exceções. Mas, assim, se a gente tivesse que resumir aqui, pelo menos olhando para as vespas, ou chamando a atenção para as vespas que eu estudei durante muitos anos, assim, existem ali as vespas do gênero Miscocíteros e Polistes, que eu disse assim, que possuem sociedades que são muito, assim, parecidas de certa forma com a sociedade de diversas espécies de Ponerina. Então, novamente, é por isso que, inclusive, a gente nem chama ou classifica de fato as fêmeas que se reproduzem nessa sociedade de rainhas, porque muitas das fêmeas que coexistem ali, elas teoricamente possuem esse potencial reprodutivo e podem então se tornar as rainhas em eventuais situações, ou inclusive colocar ovos, mesmo que elas não sejam a principal fêmea reprodutiva. E aí nessas sociedades, assim, basicamente a regulação do ambiente colonial, enfim, a coesão social, ela acaba acontecendo através da troca de atos comportamentais. Existe essa dinâmica de troca de atos comportamentais, enfim, e assumir posições submissas, ou de alguma forma submissas, por algumas fêmeas, quando elas estão de frente, por exemplo, a fêmea que se responsabiliza pela reprodução, a fêmea que se comporta ali como a rainha, teoricamente, nessas colônias. Mas, por exemplo, ao longo desses últimos anos, e assim, isso entra muito dentro do que a Cíntia já fez, ou tem feito ainda, ou do que eu fiz, ou mesmo o que o laboratório onde eu estava anteriormente, assim, do que a gente faz normalmente lá, a gente tenta entender de que forma os compostos químicos que esses insetos possuem, inclusive assim, esses insetos sociais, esses compostos são extremamente importantes para a dinâmica colonial desses insetos, de que forma que esses compostos que ocorrem ali na superfície cuticular dessas vespas podem ser importantes para mediar interações sociais também, né? E aí, nessas espécies de miscocíteros e polistes, essas vespas possuem esses compostos. Esses compostos normalmente eles variam ali de acordo com algumas condições fisiológicas, principalmente. Então, se as fêmeas possuem ovário ativos ou não. Então, a gente pode encontrar ali determinados compostos que são produzidos em maior quantidade ou não. Mas, uma vez que você faz experimentos para realmente assim confirmar, determinado composto aqui ele é produzido em maior quantidade, ele possui de fato, ele transmite de fato alguma informação que pode ser relevante ali para o ambiente social, normalmente a gente encontra resultados negativos. Então, assim, esses compostos existem, eles refletem determinadas características, mas não necessariamente eles são utilizados ali para mediar determinadas interações. Pelo menos essas são as conclusões que a gente acaba tirando. uma vez que a gente faz os experimentos, né? Mas se a Cíntia, por exemplo, se ela puder comentar, nessas vespas que ocorrem em regiões temperadas, a dinâmica é completamente diferente.
É, uma coisa que a gente pode pensar muito é assim na filogenia, né? O quanto assim os grupos estão mais relacionados entre eles, daí o comportamento teoricamente é um pouco mais semelhante assim, mas em relação a todos os vespas sociais, por exemplo, e até os eumenines, assim, nossa, os comportamentos mudam muito assim. Tem até dentro de véspide ainda tem o grupo Massarini, né? Que são as vespas que coletam pólen para cria, né? Então você vê que o fato de ela provisionar pólen progene já modifica totalmente o comportamento. Obviamente, os grupos mais relacionados vão ter um comportamento um pouco mais semelhante entre si, mas os grupos filogeneticamente mais distantes vão ter comportamentos bem diferentes. Ou você vai encontrar também umas peculiaridades em cada grupo.
Uma das coisas bem interessantes para os nossos ouvintes conseguirem entender é porque dentro das vespas sociais a gente consegue diferenciar dois grupos bem facilmente. O próprio Rafa, Cíntia comentaram poliches, miscocítrus. Esses dois gêneros, digamos, pensando numa hipótese de relacionamento de todos os gêneros de vespas, geralmente eles são recuperados na base dos cladogramas, porque eles têm um comportamento bem específico onde eles fundam novas colônias através da fundação independente. Mas o que que é isso, né? É quando uma única fêmea, ela faz todo o papel, o processo de construir o ninho, elaborar a célula de cria, colocar os ovos, alimentar a prole. Então veja, essa fundação independente é bem fácil de ser reconhecido e são esses ninhozinhos que a gente vê nas nossas casas, em lugares abandonados, que é aquele um bem simples, onde tem um pedicelinho linkando ao substrato e que a gente pode ver várias vespas ou algumas poucas vespas amontoadas naquela colônia, naquele ninho, digamos.
Sim.
Mas dentro das mesmas vespas sociais, a gente encontra um segundo grupo, que a gente chama de Epiponine, a tribo, onde elas fazem novas colônias através da estratégia de enxaminhamento. Ou seja, quando um grupo grande de fêmeas, elas saem da colônia original e elas vão procurar um novo sítio para nidificar, e daí ali pode ter mais de uma rainha, podem ter vários que vão estar dividindo e cooperando para fazer, digamos, essa nova nidificação. E geralmente esses ninhos são um pouquinho mais complexos, são maiores, às vezes eles têm uma capinha de proteção, um invólucro de proteção que a gente chama de envelope. Existe um gênero como a geleia que a gente pode encontrar até mais de 1 milhão de vespas na mesma colônia que eles fazem, geralmente ninhos abertos, mas é cheio de camadas, se parece muito com um ninho de Apis. Então, olha só a complexidade também que a gente consegue ver de comportamento, mas que reflete também facilmente em características e até mesmo tradução de informações morfológicas, do tipo de ninho, arquitetura do ninho, que a gente pega o comportamento e traduz, entre aspas, eles para uma matriz de informações morfológicas para trabalhar com filogenia e entender essa complexidade de comportamentos que as vespas podem ter. Mas eu tenho certeza que todo mundo já viu aquele ninhozinho de poliches e miscocítrus, que é aquele ninhozinho aberto e que quando a gente chega perto, geralmente são bichos que não atacam, a gente consegue ficar
Sim.
observando, a não ser que a gente vai jogar uma pedra, daí elas vão voar atrás da gente e vão querer nos ferroar. Mas as vespas que fazem esse envelope geralmente já possuem, óbvio, algumas não, mas geralmente elas já têm um comportamento um pouco mais agressivo. Se você for chegar
Sim.
perto, elas mesmas sinalizam que tá vindo
Então,
uma.
te olhando.
Exato, estão te olhando, então elas sinalizam isso e elas podem vir um enxame te ferroar e você tem que ficar um pouquinho mais cuidadoso na hora de se aproximar.
Ah, é muito interessante isso. Você falou também da diversidade de ninho. Eu estava pensando, gente, o que que a vespa usa? Que elas fazem uma estrutura arquitetônica maravilhosa. Como, né? Como que elas conseguem fazer isso? Com o que que elas fazem? É com saliva dela? Não sei, não faço ideia. Então, como é que elas fazem esse ninho? E também uma diversidade que eu estava pensando, se elas têm, né, vários tipos de coisas que as vespas podem se alimentar. Que também eu, como leiga, agora pensando, o que é que uma vespa come? Não sei exatamente. Será que elas têm hábitos diferentes, de dietas diferentes? Não sei.
Bom, sobre material de ninho, geralmente poliches, os polichines, os miscocíteros que o Rafael falou, elas são chamadas de vespas do papel. Por quê? Porque a estrutura do ninho realmente parece um papel. E daí, geralmente, são fibras vegetais que elas raspam, tipo, em madeira ou folha, e elas mastigam e fazem. Se você olha a estrutura mesmo no microscópio, você vê vários pedacinhos de fibra, né? Amontoados, mastigados e colocados, assim, em formatos de folha. Então, isso é muito legal, porque, querendo ou não, é um pouco de uma reciclagem de materiais, se você pensar. Mas há também algumas vespas, por exemplo, os eumenines, que eles fazem bolinhas de barro na parede. Então, quando você vê várias bolinhas, pode ser que sejam as vespas solitárias. Então, elas vão, coletam barro, e o mesmo processo. Daí, misturam com a saliva e vão lá colocando em formato de bolinhas. Então, é muito legal, porque essa diversidade também de materiais que elas utilizam para fazer os ninhos, reflete também no tipo de comportamento que a vespa possui.
E isso é muito interessante, porque essa diversidade de ninhos ajudou a gente que trabalha com taxonomia a classificar os ninhos, que facilitam na hora de reconhecer esses ninhos de acordo com os gêneros. Então, existem umas hipóteses de classificação de ninhos que são excelentes para a gente reconhecer. E geralmente leva em consideração o formato do ninho, de como ele está grudado no substrato. Então, isso é muito legal. Então, a gente fala que tem os ninhos estelocítaros, né? Que é polistes, miscocítaros. Geralmente, quando a gente vê aquele ninho que tem um pedicelinho linkado ao substrato, a gente sabe que é um tipo de ninho. Ah, mas quando a gente encontra o ninho, por exemplo, da caba tatu, do marimbondo tatu, que Sineca. É colado diretamente do gênero Sineca, que é colado diretamente do substrato, opa, é outro tipo de ninho que a gente fala que é astelocítaro. Enfim, olha só que legal. Tanto que, para vespas sociais, a gente consegue encontrar chaves de identificação para reconhecer espécies e gêneros, mas já se tem chave de identificação para tentar chegar no gênero de acordo com os ninhos. Então, olha que legal. A gente está caminhando no campo, a gente pega uma chave ou pega um guiazinho e diz, opa, acho que aquele ninho pode ser daquele gênero por conta disso, daquela característica. Eu acho isso fantástico e é uma maneira da gente aproximar as pessoas também a esse conhecimento, porque raras as vezes as pessoas vão ter a possibilidade de ver um marimbondo numa lupa ou com detalhes como a gente que trabalha com eles faz. Mas um ninho, todo mundo já passou, já teve a experiência de ver um ninho perto da sua casa, no jardim, em algum lugar. Então, olha que legal, olha que troca legal que pode ter o saber popular com a ciência na hora de construir esses guias. Eu acho fantástico e para vespas a gente já pode encontrar alguns trabalhos assim.
E em relação aos recursos assim que elas coletam, então basicamente o que essas vespas elas buscam no meio ambiente? Então elas vão atrás de recursos sólidos e líquidos. E dentro desses recursos sólidos, então, como a gente já comentou um pouco, normalmente essas vespas elas predam outros artrópodes, inclusive assim, principalmente a fase imatura de outros insetos, então as lagartas de muitos outros insetos, mas elas também coletam néctar e coletam água. É muito interessante porque o tipo de recurso que é coletado pelas fêmeas adultas no meio ambiente, não necessariamente assim, ele acaba sendo utilizado por todos os indivíduos. Então, assim, o néctar, que é a principal fonte de carboidrato que essas fêmeas coletam na natureza, é utilizado quase que exclusivamente, então, assim, pelas fêmeas adultas, certo? Mas também para alimentar, enfim, a prole. E a fonte de proteína, enfim, as lagartas que elas coletam no meio ambiente é trazido para os ninhos e é utilizado primariamente ali para alimentar a prole. E aí a gente pode até se perguntar, mas tudo bem, então as fêmeas adultas, elas possuem uma dieta basicamente à base de carboidratos. Então elas se alimentam basicamente só de néctar? Na verdade, não. Então o que acaba acontecendo é que, de fato, as larvas são as responsáveis por receber ali, processar então o alimento sólido que é trazido do campo, né? Então os pedaços de lagarta que elas coletam no campo, mas uma vez que a prole, enfim, das vespas, processa todo esse material, se elas são estimuladas ali pelas fêmeas adultas, elas podem regurgitar, então, gotinhas que são enriquecidas em proteína. E aí, através dessas gotinhas enriquecidas em proteína, as fêmeas adultas, elas acabam se alimentando disso e tendo, então, acesso a fontes proteicas também ali para alimentação.
Tem várias também que se alimentam de, por exemplo, carniça ou animais mortos. Daí por isso que a gente também tenta defender um pouco o papel das vespas na reciclagem de matéria orgânica, porque pode auxiliar nesse processo de decomposição. Aí eu tenho só um negócio para falar também, porque eu achei muito interessante, porque ontem eu tava na casa dos meus pais e tem uma jabuticabeira lá. E eu vendo umas vespas, eu falei, nossa, acho que é Sineca. É, Sineca é uma vespa do grupo das Epipornis. Tinha algumas jabuticabas maduras, então elas estavam com a cabeça dentro da jabuticaba, bebendo a seiva da fruta mesmo. Então eu achei isso muito sensacional, porque elas geralmente são muito agressivas. Quando o pessoal vê um ninho de Sineca, que essa vespa tatu, que o Alexandre comentou, o pessoal tem um pouco de medo, que é a vespa tatu e tal. Mas, nossa, nas árvores elas estavam ali, enfiando a cabecinha lá dentro. da jabuticaba muito bonitinhas. E daí isso também é a fonte de carboidrato que também elas podem levar de volta pro ninho, além de ingerir, né?
Uma das coisas bem legais que quando a gente fala sobre vespas sociais é que eu acho fantástico porque elas podem participar de maneira ambígua das teias alimentares. Porque, obviamente, a gente está falando que elas são predadoras e, obviamente, elas são predadoras. A gente sabe que elas se alimentam de lagartas, de outros artrópodes, mas elas têm um papel super importante para servir de alimento para outros insetos e principalmente para vertebrados. Então, elas têm um papel importante aí, ó. Pássaros, alguns lagartos se alimentam também de vespas, apesar das ferroadas. Então, ó, um dia da caça, outro do caçador. Geralmente elas são caçadoras, mas em alguns momentos elas também são predadas por outro. Então, elas participam até mesmo de maneira ambígua. Mas isso é muito legal. E esse tópico sobre a visitação dessas vespas em flores eu acho super importante, porque geralmente a gente só fala de abelhas que polinizam, e obviamente é o serviço ecossistêmico, acho que mais importante que a gente encontra na natureza. Mas a gente precisa falar que outros organismos visitam flores para se alimentar e acidentalmente eles podem estar melhorando a polinização, acelerando a polinização de algumas espécies vegetais. Então a gente não pode deixar de chamar atenção também para essas vespas. Eu acho super importante porque elas têm pontuações, elas têm algumas cerdinhas, pelinhos, elas têm estruturas bem recortadas às vezes que auxiliam ao pólen, ao grão de pólen ficar fixado no seu tegumento e elas são transportadas para as outras flores. Obviamente não tem uma estrutura especializada como corbícula, escopa e tudo mais, elas podem realizar a polinização eventualmente de algumas espécies vegetais. Então é super importante.
Ah, com certeza. A gente estava até pesquisando um pouco a literatura sobre isso, sobre o papel das vespas polinizadoras, e tem até grupos específicos de plantas que têm as flores com corola curta, porque as vespas elas não têm a língua comprida, né, como as abelhas, por exemplo. Então, para acessar o néctar, muitas vezes elas têm que colocar a cabeça dentro da flor, e de repente você olha na lupa essa vespa, tá cheia de pólen, é. Então a gente tava tentando estudar um pouco assim, ok, quais os recursos de néctar que elas utilizam e por que existe alguma característica das flores que são mais chamativas, e geralmente tem assim, tem uma preferência que as flores pequenininhas, branquinhas, então tem até uma preferência de cor.
E outra coisa que eu lembrei agora é que eu achei muito interessante quando a Cíntia citou o tópico das vespas auxiliarem na decomposição. Isso é muito legal porque raramente a gente vê os himenópteros sendo tratados em trabalhos de entomologia forense. E isso a gente precisa ficar em alerta, porque o que que acontece? Obviamente, são as moscas da ordem Diptera, são os besouros da ordem Coleoptera que colonizam as carcaças que estão em decomposição, os corpos que estão em decomposição. Mas veja só que interessante, quando formigas chegam ou vespas chegam que têm uma mandíbula bem desenvolvida, geralmente aquelas partezinhas moles, elas vão lá e elas começam a se alimentar, a fazer pequenos buracos, e isso faz com que aquela área fique mais exposta e acelere o processo de decomposição dependendo do ambiente que você tá. Ou seja, pode influenciar no tempo de pós-mortem, na hora de dar um parecer técnico, um perito. E outra coisa também é porque algumas vezes pode até modificar a cena de um crime. Porque a gente não repara, mas a gente percebe o quê? Pequenas injúrias que essas vespas podem causar por conta da mandíbula. Então, às vezes chega um perito despreparado, ele pode pensar, pô, aquela pessoa ela foi, sei lá, torturada com faquinha, com estilete, fazendo pequenas perfurações. E não, pode ter sido um inseto que chegou na primeira fase e abriu essas pequenos buraquinhos, fez esses pequenos cortes. Então, enfim, tem que se tomar muito cuidado e cada vez mais também utilizar esses outros insetos que não têm uma certa protagonismo nesses trabalhos, mas eles também a gente tem que entender o papel deles nesse tipo de trabalho também nessa área investigativa na ciência.
É muito curioso. A entomologia forense, na verdade, é bem avançada em outros países, né? E aqui no Brasil, que a gente tem uma grande diversidade, é uma área que a gente tá vendo começando assim, tá caminhando. Também cada lugar do Brasil tem um bioma diferente, tem condições diferentes, tem animais diferentes. Então, é outra coisa muito importante, outra aplicação desse conhecimento sobre insetos e vespas, que seria muito legal que fosse mais aplicado. Então, Vamos agora para a pergunta que não quer calar. O grande clichê de Vespas quer falar das coitadas serem agressivas, né, gente? O Maribondo Caboclo, que eu mesmo não sou tão fã. Então, vocês estavam falando, né, que tem alguns grupos que são mais agressivos que outros. Acho que todo mundo também tem um pouco de experiência nesse sentido. E aí, eu queria perguntar que grupos são esses, por que será que eles apresentam esse maior nível de agressividade? Diferente das abelhas, né? A gente vê muito as abelhas Apis mellifera que ferruam e aí depois morrem, que sacrificam pela colônia. Acontece a mesma coisa com as vespas? Elas ferruam e morrem ou elas ferruam e continuam vivendo a vida tranquilamente?
Existem alguns grupos. E assim, eu não sei se necessariamente assim são menos ou mais agressivos, mas o que eu poderia dizer é, talvez você tenha uma chance maior de levar uma ferroada de uma determinada espécie do que de uma segunda espécie, né? Então, eu trabalhei durante 7 anos com as vespas do gênero Miscocytrus. As vespas desse gênero constroem ninhos que são pequenos, e mesmo quando os ninhos atingem ali uma fase já mais avançada, ou então que teoricamente você encontraria muitos indivíduos adultos, esses ninhos ainda assim são compostos por poucas fêmeas. Às vezes você encontra ali, sei lá, umas 10 fêmeas. Um ninho que já é maduro, inclusive. Então, o que muitas vezes acontece, e mesmo ao longo de todos esses anos estudando esses indivíduos, obviamente, quando eu comecei a trabalhar com as vespas, eu tinha medo, ou assim, tinha um pouco de receio, ou usava proteção e tudo mais. E a partir de um determinado momento, eu entendi que se eu estava trabalhando ali com ninhos de Miscocytrus em estágios ali iniciais, que eu poderia, inclusive, assim, me aproximar desses ninhos e não necessariamente utilizar ali algum tipo de proteção, embora seja muito importante o uso de proteção em qualquer momento, porque a gente está falando sobre a interação ali de indivíduos que ferrou, que são peçonhentos. Mas eu entendi que, bom, eu posso me aproximar, e o que muitas vezes acontecia é que as fêmeas, na verdade, assim, elas acabam abandonando, elas saem ali literalmente do ninho se você se aproxima, elas até voam ali ao redor da sua cabeça e tudo mais ali, talvez em uma tentativa de, sei lá, de te assustar ou de que você saia dali, mas na verdade elas não te atacam. E se elas te atacam, assim, claro, eu tive algumas experiências que não foram assim tão interessantes, mas às vezes em que eu levei ferroadas de Miscocytrus, assim, eu não tive nenhuma reação alérgica que fosse tão forte, então normalmente, assim, a reação que eu tinha era como se fosse a picada ali de um mosquito. Mas, claro, depois de 7 anos trabalhando com esses bichos, né, eu cheguei num determinado momento que, sei lá, eu levava ferroadas e aí eu realmente, assim, eu acabava tendo um processo alérgico ali, enfim, do local ficar bastante inchado. Embora, enfim, sobre a questão delas perderem ou morrerem ou não depois elas ferroarem, normalmente o que acontece é, elas podem te ferroar várias vezes. Porque diferente ali do ferrão de Apis mellifera, o ferrão dessas vespas, eu não sei se exatamente assim, de todas elas, mas pelo menos das que eu interagi até hoje, são, assim, é um ferrão, é uma estrutura que é teoricamente lisa. Ela não é serrilhada como o ferrão de Apis mellifera. Então, o que indica que essas vespas, elas podem te perfurar, enfim, retirar ali o ferrão quantas vezes elas quiserem e elas não vão necessariamente morrer nesse processo. Contudo, essas vespas do gênero Miscocytrus, por algum motivo, eu não sei se exatamente ali, se o ferrão, ele não é exatamente tão forte, o que eu não sei exatamente o que acontece, mas eu já vi várias vezes, enfim, eu já experimentei em muitas situações em que as fêmeas me atacaram, elas me ferroaram e elas perderam o ferrão logo em seguida. Mas eu atribuo ao fato de que talvez essas vespas desse gênero em particular tenham um ferrão ali que talvez seja um pouco mais frágil. Então ele perfura sua pele, fica preso ali, não necessariamente esse ferrão, ele não é uma estrutura serrilhada, mas ainda assim, perfurou sua pele e logo em seguida a fêmea ela perde o ferrão ali no processo e provavelmente morre depois disso. Mas é algo que é muito mais, talvez assim, particular ali, talvez dessas fêmeas desse gênero do que num contexto geral.
Eu acho que também depende muito da situação, né? Porque exatamente, sim, as véspulas também, geralmente elas não perdem o ferrão, mas dependendo se você tá coletando ninho, elas podem perder o ferrão. De repente você, com a luva de proteção, você olha e dá pra contar na mão quantos ferrões ficaram na luva. Mas geralmente elas podem ferroar e tá tudo certo. Mas, claro, né? Eu acho que espécies podem ter diferentes níveis de agressividade, mas daí também depende como que você vai medir a agressividade, né? Mas como o Alexandre falou, um ninja gelai com 1 milhão de indivíduos, a questão é quantitativa. Então não é independente em quanto que um Miscocytrus tem, por exemplo, 10 indivíduos e um ninja gelai é 1 milhão. Enfim, mas o Ninja Jelaia é conhecido também como ser uma vespa bem agressiva, né? Mas isso varia, assim, de espécie para espécie.
E assim, como a Cintia comentou, não sei se até o momento existe exatamente, por exemplo, uma escala que realmente determine, sei lá, bom, ah, essa espécie é mais agressiva do que essa. Então não existe exatamente assim nada detalhado ou, enfim, em que alguém tenha de fato testado, colocado em uma escala ali, vespas de diferentes espécies em uma escala de agressividade. Claro que a gente tem aqui, enfim, ou se você começa a interagir com pessoas que trabalham com os bichos, obviamente as pessoas vão ter histórias para contar sobre esses bichos, né? E essas histórias podem ser muito diferentes a depender da espécie que essas pessoas trabalham, ou os grupos ali que essas pessoas trabalham. Mas eu não sei se existe exatamente assim um trabalho que de fato tenha medido, colocado ali em alguma escala, a agressividade de diferentes espécies de vespas sociais, né?
Realmente, eu não consigo me lembrar de nenhum estudo que tenha colocado realmente numa escala o nível de agressividade. O que a gente tem é aquele estudo clichê de quanto mais dor de diferentes aculeatos, vespas, formigas, abelhas, que eu acho que é o índice de Schneider, que ele coloca tipo a formiga feiticeira, uma paquicôndila, uma pompili, de algumas vespas sociais, e ele faz um grau, digamos, de dor de acordo com como ele sente. Mas a agressividade, eu acho que é bem diferente do que é a dor. Então, realmente, eu acho que são muitos aspectos. O que a gente sabe é o quê? Que realmente, miscocítrus tendem a ter espécies mais dóceis, entre aspas. Obviamente, eu já levei ferroada de miscocítrus labiatus, rotundicolis, que são umas maiores, e foi extremamente dolorida e elas foram agressivas. Mas geralmente aquelas umas amarelinhas, a caçununga e outras que a gente encontra não são agressivas e a gente pode pegar na mão e elas não vão te ferroar, inclusive. Mas, por exemplo, já existem grupos de vespas sociais. O marimbondo caboclo, que a Duda citou, né, que é uma espécie de polistes muito comum, é um bicho relativamente não agressivo. Mas se você chegar perto da colônia ou bater, soprar, fazer alguma coisa, eles tendem a vir no seu rosto e te ferroar. Então, obviamente, elas vão te atacar. O que a gente tem que pensar é que existem os grupos solitários e sociais de marimbondos, que o que que acontece? Os grupos solitários, às vezes, eles até utilizam uma certa quantidade de peçonha para paralisar o hospedeiro. Então, isso é normal e eles até dosam, digamos. Então, geralmente, não se tem uma ferroada com uma grande potência. Diferentemente das vespas sociais, que quando atacam, geralmente é porque é contra um intruso, é contra uma ameaça. Dizem que tendem a ter uma ferroada mais dolorosa e comportamento mais agressivo por conta desse comportamento também. Que um quer para ejetar numa presa, o outro é para se defender, digamos. Uma das coisas legais é que a gente encontra em vespas sociais, por exemplo, existe um gênero que é o gênero Paracartergus, que é o único gênero dentro de todas as vespas sociais, que eles criaram uma estratégia de defesa e um grupinho de espécies consegue ejetar o veneno. Então eles não precisam nem ferroar. Quando a gente chega perto de uma colônia para observar, eles acabam jogando o veneno assim. Óbvio que eles gastam muito, eles têm que ter um esforço energético gigantesco para isso, porque muita peçonha vai fora sem fazer efeito, digamos. Mas eles fazem isso, entendem esse grupinho. Olha que interessante, é completamente diferente. E a gente acaba ficando os olhos completamente coçando e a gente tem que sair, dificuldade de respirar. Então, o Paracartergus faz isso. O gênero Apoica, que é aquele gênero do marimbondo chapéu ou marimbondo noturno, durante o dia eu já bati em ninhos e não aconteceu absolutamente nada. Mas à noite, às vezes fazendo trilha noturna para coletar, e só porque eu tava usando uma lanterna de cabeça, e elas têm os ocelos, a Apoica tem os ocelos bem dilatados. Elas forrageiam à noite, elas vêm como um kamikaze na gente e a
Nossa.
ferroada é extremamente dolorosa. Boa parte das pessoas tem uma reação alérgica quase que imediata, então elas chegam a ser perigosas até nesse aspecto. Então, olha só que loucura, tem muitas escalas aí de agressividade. sociedade que a gente precisa entender. Mas uma história que eu queria contar para vocês que eu acho extremamente engraçada, porque quando eu cheguei em Manaus, no Rio Grande do Sul, obviamente a gente tem espécies de vespas sociais, e lá no Rio Grande do Sul eu me lembro que durante a minha iniciação científica eu coletei vespas em várias cidades do Rio Grande do Sul, e eu acho que eu tinha coletado cerca de 40 espécies de vespas sociais. Era uma diversidade pro estado todo. E quando eu cheguei em Manaus, mestrado, eu falei, eu quero viver a floresta e eu quero coletar. Então, o que que acontece? Eu tive ajudante de campo, eu tive colegas meus que quiseram passar por essa experiência. Eu fiquei 3 meses, praticamente, morando na Reserva Du, que é uma reserva que fica bem pertinho de Manaus, ao norte. E daí lá eu fui coletar vespas. E daí eu queria fazer tudo. Eu queria fazer taxonomia, eu queria entender diversidade, eu queria fazer ecologia, e eu não fiz nada direito. Mas eu queria coletar.
Né? Mas você coletou.
Eu coletei. Só que o que que aconteceu? Aquela pessoa, primeiro campo da Amazônia, deslumbrado com aquilo tudo, e eu caminhava e eu quase não via vespas no subbosque pra forrajar. Então eu comecei a ficar meio deprimido, chateado, e daí eu comecei a pegar com a rede mesmo, a bater nas plantas perto, pra ver se saía alguma coisa e eu conseguisse coletar. Numa dessas, o meu ajudante de campo, o seu Paulo, eu nunca esqueço, ele via de longe aonde tinha ninhos. Ele olhava e, ah, aquela folha tá mais abaixada, então acho que tem um peso ali. Ele via, era uma coisa impressionante, eu não conseguia ver nada e ele via tudo. E daí, do nada, quando eu bati numa casa de caba, ele começou a gritar, acaba! Acaba! E eu fiquei parado no meio da trilha, levando um monte de ferroada, e ele saiu correndo, acaba! Só depois eu fui entender que caba é o nome popular de marimbondo aqui na Amazônia. Então eu levei umas dezenas de ferroada na trilha, e ele já tava uns 200 metros longe de mim correndo, dizendo acaba, porque eu falei, pô, a gente tá no meio do campo, não tá acabando ainda, né? A gente tem mais que coletar. Então eu levei, foi uma coisa impressionante, era um ninho de políbia, mas me encheu, assim, de ferroada, e foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Nossa. E agora, quando eu chego numa comunidade do interior, ou eu falo com alguém, eu digo, ah, tô atrás de ninho de caba, porque se eu falar marimbondo, vespa, as pessoas podem não entender, mas pelo menos eu aprendi caba. Sim. E tô evitando tantos acidentes quanto esse aí, né?
Só pra adicionar um negócio, tem algumas vespas também que tem feromônio de alarme, né? Ou seja, daí você tem esse papel da defesa de recrutar outras vespas pra te ferroar, entendeu? Então, por isso que é muito difícil estudar a agressividade do indivíduo, a agressividade, tipo, da colônia, né? Então, e dependendo da biologia da espécie, isso muda muito, né?
Existe uma espécie também que a gente encontra aqui no Brasil, ela é bem abundante, que é Políbia rejecta. Na Amazônia tem aos montes. Só que o próprio nome diz, né? O gênero é Políbia, o epíteto específico é rejecta. Então, vocês imaginam, aqui o povo chama de caba tapiu. É uma caba também, a gente chega a 5 metros de distância do ninho, ela já começa a ter um comportamento super de comunicação entre elas, e elas começam a vir na sua direção, e elas dizem assim que essa realmente ataca o caboclo pula no igarapé, pula no rio, e a caba fica rondando, te esperando você sair. Então eles brincam às vezes que é uma que tem uma
senhora,
que tem um senso de agressividade absurdo. Daí o nome diz rejecta. E, enfim, acontece.
Mas o fato delas ferroarem, serem agressivas, nunca impediu vocês de fazerem nada com elas, ou já?
Pelo menos, assim, no meu caso, de novo, trabalhando lá com os miscocíteros e tudo mais, assim, eu nunca tive muitos problemas. Mas eu me lembro que em algum momento eu tive a oportunidade de fazer um estágio com a Cíntia lá na Bélgica, onde ela fez o doutorado dela. E no meu primeiro dia de trabalho, enfim, a gente tinha coletado lá alguns ninhos de dolicovéspula. O meu primeiro dia de trabalho, e eu, assim, deslumbrado, enfim, tava em um outro país, trabalhando com outros bichos e aqueles bichos gigantes. E tudo bem, existem os protocolos lá do laboratório de como manusear todos os indivíduos para que você não seja atacado, mas por algum motivo, uma das fêmeas, enfim, ela escapou lá de uma das caixinhas e ela ferroou o meu dedão. Eu sei que, assim, eu falei, bom, ok. Aí eu falei pra Cintia, olha, Cintia, acabei de ser ferroado. Eu nem tive tempo de fazer muito naquele dia, assim. Literalmente, a gente trouxe os ninhos do campo, a gente abriu, enfim, ferroado. Eu lembro que eu fiquei pelo menos uns 3 ou 4 dias com o meu braço quente, inchado, e eu não conseguia fazer absolutamente absolutamente nada com o meu braço. Então, assim, existem essas situações. Então, a gente toma cuidado. Então, assim, e a Cintia, ela tá sempre puxando minha orelha. E é muito engraçado porque eu tomo cuidado, eu faço o máximo, mas eu acabo tomando umas ferroadas, às vezes, em umas situações que aí a Cintia fala, mas Rafael, por que dessa vez? Então, como? O que aconteceu dessa vez? Então, assim, é isso. A gente toma cuidado, mas às vezes, infelizmente, acaba acontecendo.
Mas é interessante, assim, Duda, porque a gente tem história para contar. Sempre tem alguma história para contar.
É, e se tem emoção, né, gente? Adrenalina.
Uma das coisas que eu acho que é importante alertar todo mundo é que vai depender muito do escopo do seu trabalho. Se você quer apenas ir na
Sim.
floresta para ver e coletar uma ou outra vespa que tá voando, obviamente que você não precisa se cuidar tanto. Mas se você precisa
Sim.
coletar uma colônia grande ou você precisa, sei lá, ver algum tipo de comportamento muito próximo de espécies agressivas, é super
Sim.
importante as pessoas usarem alguns EPIs, digamos. Aquele
Sim.
macacão, aquela roupa de apicultor tradicional funciona para quem trabalha com vespas. Usar uma luva na hora de retirar um ninho com essas espécies maiores, uma luva muito resistente. Geralmente
Sim.
lacrar a parte de tênis, de bota, para que nenhuma entre e você fique desesperado dentro dessa roupa. Então passa uma fita bem apertada, usa um chapéu para proteger a cabeça. Enfim, todos são cuidados que você deve ter na hora, principalmente de trabalhar com colônias. E que você vai se expor muito ao risco. Então, obviamente, que a gente,
Sim.
todos nós tomamos esse cuidado também quando a gente vai para campo,
Sim.
dependendo das circunstâncias e das perguntas que a gente precisa fazer. Obviamente que quando a gente é mais novo, a gente quer fazer tudo na raça, do jeito que tá, e a gente aprende na prática que não dá. Chega um ponto que o organismo não aguenta, a gente sofre demais, ou
Sim.
a gente pode causar um acidente que outras pessoas vão ser responsabilizadas por conta da gente. Então, hoje, obviamente, que a gente sempre se protege. Quando alunos vão coletar e fazem algum tipo de atividade, a gente recomenda o uso. E também eu geralmente ando comigo com um antialérgico, alguma coisa, porque em caso de emergência a gente dá também para a pessoa que está junto com a gente em campo, pelo menos para evitar algo pior, porque a gente sabe, a gente está entrando na natureza onde esses bichos vivem. Então a gente tem que estar precavido porque a gente é o intruso ali. Eu acho que o mais importante também é a gente tentar entender essa parte de a gente está trabalhando com um organismo de certa forma agressivo que tem um ferrão com peçonha, é tentar utilizar isso para a ciência. Então, ó, vamos tentar entender as propriedades químicas, pensar de uma maneira biotecnológica o que que a gente pode fazer com isso que as vespas nos oferecem e não simplesmente abandonar o grupo, deixar ele como um grupo negligenciado e não trabalhar mais. Então, eu acho que a gente tem que reformular perguntas e fazer com que essas vespas sejam incorporadas em outros tipos de trabalho também. Eu acho super importante. Vamos aproveitar, pô, esse tipo de acidente, essas coisas que podem acontecer, para a gente entender o que tem por trás desse ferrão. A gente sabe que elas têm ferrão, mas o que tem por trás? Qual é a importância delas? Falar sobre a importância. Entender as propriedades químicas, os compostos, a diversidade de compostos que estão lá. Então, olha só, a gente pode trabalhar através de uma ferramenta diferente para, em vez de deixar as pessoas com medo, de dizer, pô, mas olha só, a Políbia paulista, que é uma vespa aí da região sudeste comum, já se sabe que ela tem componentes importantes para a cura do câncer. Olha que legal! Isso pode fazer com que uma pessoa que esteja ouvindo mude completamente a concepção desse marimbondo. Então, acho que cabe a nós também fazer esse tipo de abordagem, ouvir as histórias, relatar as histórias, mas sempre tentar desmistificar um pouquinho esse lado negativo e aproveitar de uma maneira legal. Por isso que eu tô adorando estar aqui hoje compartilhando essas histórias, aprendendo também um pouquinho com o Rafa, com a Cíntia e com você, Duda, porque a gente faz essa troca e eu tenho certeza que as pessoas, talvez que estão nos ouvindo, vão pensar e vão dizer: caramba, aquele marimbondo que só ferrou anão, ele tem uma importância, ele tem uma complexidade muito legal para a natureza. Vou começar a observar de uma maneira diferente. E daí eu acho que todos os trabalhos que a gente faz, daí realmente eles têm um efeito. Quando as pessoas começam a pensar nesse lado, digamos, eu acho fantástico.
Sim, eu queria justamente aproveitar esse momento aqui para esquecer um pouco essa parte assustadora do ferrão e trazer para as vantagens que as vespas têm, assim, na natureza, quais as funções que elas desempenham. Vocês já deram uma pontuada, questão da reciclagem, da polinização, tudo mais, antes fazer esse apanhado e também essa questão aplicada, como o conhecimento de vespas pode ajudar a nossa espécie também em vários aspectos.
Assim, eu acho que o principal, predação, né? Que é o papel que as vespas desempenham no meio ambiente. Também, como o Alexandre já tinha pontuado, eles contribuem, né, na cadeia alimentares, porque ao mesmo tempo que eles predam essas coisas, eles também são predados, né? Muitos animais, até mamíferos, eles se especializaram a se alimentar de ninhos de vespas. Esse papel também é muito importante das vespas. O controle biológico, polinização. Polinização, as pessoas não falam muito, mas exatamente. Hoje em dia tem se estudado um pouco mais, e hoje em dia a gente só fala em polinização mais específica, por exemplo, vespa do figo, que é uma microvespa, mas tem muitas outras vespas que polinizam. Polinização de orquídea também, tem algumas vespas especialistas em polinização de orquídea. Aeração do solo, muitas vespas utilizam materiais do solo e também fazem ninho no solo, né? Então você tem toda essa associação também de organismos terrestres vivendo mais ou menos em conjunto. Uma coisa muito interessante é que lá na Bélgica a gente sempre coletava ninho de vespa no solo e sempre tem colônias de formigas no topo do ninho. E a gente vê que, no caso, assim, as formigas estão beneficiando do talvez do calor, da proteção. Isso ao certo a gente não sabe, mas existem associação com outros organismos. Mais alguma coisa, Alexandre, Rafael?
Não, eu acho que eu concordo. Eu acho que eu só
Sim.
destacaria, talvez, justamente a parte da polinização, pela grande importância econômica que tem, obviamente, além da manutenção de todo o ecossistema, e realmente o controle biológico. Cada vez mais a gente está falando de sustentabilidade, de evitar o uso de agrotóxicos, venenos e tudo mais. Então, olha só, a vespa, o marimbondo, é um organismo que faz esse trabalho de maneira gratuita para a gente. Basta a gente preservar, a gente não botar fogo numa casa de caba, numa casa de marimbondo, que ele vai estar lá se alimentando de lagartas que estão diretamente afetando uma plantação e tudo mais. Eu acho que então é principalmente esses dois tópicos e, obviamente, que tudo o que gira em torno desse controle biológico e da polinização, talvez.
Essa parte de tecnologia tem muitas coisas que as vespas podem oferecer, mas também em relação à cultura. As vespas, elas são utilizadas como exemplos, assim, ou como inspirações, tanto para arte como para cinema, música. Então, isso também é muito importante, né? E determinadas, por exemplo, comunidades, elas têm um conhecimento tradicional de muitas vezes utilizar já o controle biológico das vespas, faz parte ali do ambiente que eles estão inseridos. Então, isso também é uma parte muito importante que as vespas desempenham.
Verdade. Bah, adorei esse seu insight agora no final, porque realmente é isso, né? A gente que vive num país igual o Brasil também, que é multicultural, as populações tradicionais nos ensinam muito e elas utilizam vários insetos de maneira incrível na cultura, na medicina, nos rituais, enfim. Então, acho que a gente tem muito a aprender e realmente ter essa troca. É muito incrível mesmo a gente respeitar esse espaço, entender, obviamente, mas principalmente preservar e respeitar esses espaços dessas comunidades também.
Ah, é muito bacana, gente. E amplia também a nossa visão do que é a vespa, né? A gente pensar em todas essas vantagens, gente, se inspirem aí a deixar as coitadinhas em paz e preservar também a nossa diversidade, não só de vespas, mas de tudo. Agora vamos para um momento muito especial para finalizar, que é o momento de vocês brilharem, falarem o que vocês pesquisam, o que vocês já fizeram, o que vocês já descobriram, o que vocês estão dedicados agora a fazer, onde é que vocês estão. Fala um pouco de como é que tá a parte das pesquisas, como é que vocês pegam esse conhecimento e trazem no dia a dia de vocês como pesquisadores. Pesquisadora.
Eu gosto muito de ir pro campo, né? E eu acho que o campo me ajuda muito a ter muitas ideias e saber o que que eu quero fazer daqui para frente, ou mudar um pouco da pesquisa, ou muitas vezes me dar respostas para as perguntas que eu procuro. Muitas vezes eu encontro respostas no campo, falar, eu acho que é por causa disso, então. E daí eu vou lá e penso como estudar. Eu na verdade, tenho linhas de pesquisas assim bem diversas, desde morfologia básica e anatomia. Eu não sou taxonomista, então geralmente quando eu preciso eu vou. Como pessoas Alexandre, ah, será que é isso a espécie mesmo, tal? Mas no campo da ecologia também eu estudo comportamento, disposição de espécies, serviços ecossistêmicos. Eu me especializei um pouco mais nas vespas desde doutorado, porque querendo ou não, é um campo que falta falta ainda muito. Eu acho que a gente tem muito a oferecer ainda a estudar um pouco mais às vezes. Porque, por exemplo, na questão de mudanças climáticas, a gente não sabe qual o efeito. A gente sabe que em populações de insetos tem um declínio de insetos por causa das mudanças climáticas. Mas, por exemplo, muitas vezes as vespas são deixadas de lado. Pessoas são muito interessadas em abelhas por causa da polinização. Mas eu trabalhei também com genética de populações e atualmente estou fazendo um pouco mais de genômica e transcriptômica comparativa para estudar comportamento. Eu gosto de combinar, né? Então, tipo, mais que gosto de ir no campo, né? Muitas vezes a gente tem que sentar também, analisar. Gosto de ter essa parte do laboratório, também do laboratório molecular. Durante meu doutorado, eu fiquei muito especializada nessa parte de ecologia química, estudando feromônios de rainha. E talvez esses foram os meus principais achados em relação a como que é esse comportamento, né? Que o Rafael já tinha mencionado. Essa divisão de trabalho reprodutivo é mantido nas colônias de vespa. Mas desde que eu mudei, eu comecei a estudar as vespas solitárias. Vou começar a estudar um pouco mais as solitárias e as parasitoides, que a gente tem esse intuito de tentar descobrir por que que as vespas, elas se especializam nessas caçadas. Por que que elas têm modificações morfológicas que indicam que elas são aptas a, por exemplo, caçar lagartas ou não. E em relação a vespas que são mais generalistas, que caçam tudo, como são as vespas sociais. Como que se dá nessa diferença? Então é isso que eu tô, na verdade eu tô terminando um projeto, mas vou começar um outro que é mais relacionado à parte de comparação, tanto na parte de morfologia, usando micro-CT, né, de imagem, e também usando genomas, fazendo uma comparação dos genomas para ver se determinadas regiões do genoma são conservados, dependendo dos hábitos comportamentais de determinada vespa. Tenho muitos trabalhos ainda com o Rafael, terminando. Também teve um trabalho que está em andamento, na verdade, de sequenciamento de genoma de vespas brasileiras, que o Alexandre está colaborando, então é muito legal, assim, tenho que reiterar que estou muito feliz de estar aqui com os dois, que são pessoas que eu gosto muito, são meus amigos, e a gente colabora para tornar as vespas um pouco mais amigáveis em relação ao público.
Bom, então, no meu caso, eu também, assim, eu tenho transitado por algumas linhas de pesquisa ao longo dos últimos anos. Assim, essas linhas incluem, então, ecologia comportamental, ecologia química, ecologia molecular um pouquinho também, e agora, ao longo do último ano, em específico, eu tenho trabalhado mais com cognição de insetos sociais. E aí, desde quando eu comecei o meu mestrado, antes mesmo, assim, de conhecer a Cíntia, porque, claro, que depois, em algum momento, ela se tornou, então, a minha co-orientadora. Então, claro que eu fui inspirado ali em muitos momentos, enfim, pelas ideias que ela tinha, enfim, pelo estilo de trabalho. Mas desde o início ali do meu mestrado, eu já tinha um pouco desse interesse por, literalmente, assim, misturar áreas diferentes, ou então combinar áreas diferentes, porque de alguma forma aquilo me trazia respostas, inclusive, assim, mais robustas, inclusive. E tive um pouco de sorte de estar em um laboratório onde a gente tinha a oportunidade, então, de misturar ou, enfim, acoplar áreas diferentes ali para responder as perguntas que a gente tinha em relação às nossas pesquisas. Ao longo do meu mestrado e doutorado, então, eu trabalhei com essas vespas sociais, essa relação existente entre, então, determinados comportamentos e ecologia química, enfim, de que forma determinados compostos químicos eles contribuem, então, para manutenção da coesão social, resolução de conflitos e assim por diante. E eu acho que, dentre os principais achados, assim, isso eu atribuo mais ao meu doutorado mesmo, eu acho que eu posso citar, assim, ao longo do meu doutorado, então, assim, através dos experimentos que eu fiz, eu percebi, então, que os ovos que as fêmeas colocam nos ninhos, embora a gente tenha uma ideia ali de que, bom, os ovos, eles estão simplesmente ali e, aparentemente, assim, eles não desempenham papel nenhum. Mas, ao contrário disso, ao contrário dessa ideia que talvez a gente possa ter, através dos meus experimentos, eu pude perceber, então, que os ovos, eles podem contribuir, então, também como ferramentas alternativas para a dinâmica colonial, porque eles são revestidos por diversos compostos químicos também. E esses compostos químicos, eles variam, inclusive, por exemplo, entre ninhos diferentes que são da mesma espécie, entre espécies diferentes, ou mesmo os ovos que são colocados ali por rainhas, ou que eventualmente são colocados por operários, eles possuem perfis químicos diferentes. Então, todas essas informações que a gente pode encontrar ali sobre os ovos, podem eventualmente contribuir para a dinâmica colonial. E, além disso, então, como eu comentei, então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio trabalho na Bélgica durante 3 meses, então foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar então com muitas das vespas europeias. E o ano passado eu tive a oportunidade de passar um tempo também nos Estados Unidos, desenvolvendo um projeto que na verdade não tinha até então assim muita relação com o meu tema do doutorado e nem nada do tipo, mas que ainda assim eu tinha um interesse tremendo, porque assim, desde que eu comecei meu mestrado, inclusive assim, eu gostava muito das vespas, eu continuo gostando das vespas, mas tem um grupo de insetos em particular que eu gosto, assim, eu tenho uma paixão assim desde sempre, por algum motivo. Eu acho que é porque eles são estranhos, as pessoas não estudam exatamente assim esses insetos, que são os Strepsiptera. E esses Strepsiptera, inclusive, eles são parasitas de insetos. Então, inclusive, assim, muitas espécies de vespas acabam sendo atacadas, ou enfim, elas acabam sendo parasitadas por esses insetos. Só que é muito interessante porque uma vez que as vespas são parasitadas por esses insetos, Strepsiptera, elas acabam sofrendo assim em muitos níveis, então a nível fisiológico e a nível comportamental. Então elas acabam se tornando ali em algum momento determinados assim, zumbis. Elas são vespas, elas continuam ali, são vespas como a gente enxerga todas as demais, mas elas acabam se comportando de formas peculiares, inclusive às vezes. E aí eu tive a oportunidade de passar esse tempo então nos Estados Unidos, tentando entender ali a nível molecular quais são as estratégias que provavelmente esses parasitas utilizam para manipular o comportamento dos hospedeiros, das vespas. E aí agora, ao longo do último ano, tenho morado na França e eu tenho feito agora o meu pós-doc aqui com o professor Martin Jurfa, né, que inclusive assim é uma assim um dos grandes nomes da área de cognição em insetos, especificamente das abelhas Apis mellifera. E ao longo desse último ano eu tenho trabalhado então inclusive exatamente com isso, com cognição em Apis mellifera, e mais especificamente eu tenho estudado um neuropeptídeo que eles descobriram aqui no laboratório que tem a capacidade de modular determinados hábitos alimentares, comportamentos apetitivos nas abelhas. Então, inclusive, existe um neuropeptídeo nos mamíferos que desempenha um papel parecido, que é o neuropeptídeo Y. No caso dessas abelhas, é uma versão curta do neuropeptídeo F, né? Então, basicamente assim, se você tem uma abelha ali que acabou de comer, se você deu comida ali para ela, se você trata, se você aumenta os níveis desse neuropeptídeo nessa abelha que teoricamente está saciada, é possível que você resgate um comportamento como se ela estivesse faminta ali novamente. Então, assim, foi um achado do ano passado, e aí agora eu estou investigando alguns outros aspectos desse neuropeptídeo, de que forma esse neuropeptídeo, por exemplo, ele afeta comportamentos, ou enfim, aprendizagem, memória e assim por diante. Então, eu me mudei, assim, eu não tenho trabalhado exatamente com as vespas, como eu trabalhava antigamente, né, mas ainda assim, como a Cíntia comentou, a gente ainda tem alguns trabalhos ainda a serem publicados, enfim, coisas que vão sair ainda ao longo dos próximos meses, mas no momento eu tenho trabalhado com abelhas, né? E tem sido assim muito interessante também, na verdade, mudar um pouco o meu grupo de estudo.
Bom, gente, então nesses últimos anos eu tenho me dedicado principalmente à taxonomia e sistemática de vespas sociais. E geralmente utilizando uma abordagem integrativa e um foco com a fauna amazônica. Obviamente que eu acho que eu me considero um cara que ama a história natural e eu acho a história natural uma das coisas mais importantes e mais fascinantes da biologia. Então, vira e mexe, sai alguns trabalhos de levantamentos, de comportamento, notas sobre predação, importância agrícola, alguns trabalhos ecológicos utilizando as vespas como modelos. Ou seja, eu gosto de estabelecer colaboração com pessoas de diferentes instituições que gostam, se interessam por vespas e desenvolver todos esses tipos de trabalho. Mas digamos que a minha principal linha de pesquisa é a sistemática. Então, nesses últimos anos eu venho fazendo alguns trabalhos de filogenia, utilizando informações morfológicas de vespas fêmeas, de vespas macho, as genitálias dos machos é algo fantástico também, que há pouco tempo atrás ninguém levava em consideração em trabalhos de taxonomia entender a genitália dos machos. Então eu comecei a descrever e incorporar esses resultados em matrizes de filogenia. Também informações sobre as larvas das vespas sociais também em trabalhos de filogenia e também a arquitetura dos ninhos. Então é verificar essas formas, essas informações que os ninhos podem permitir e trazer para essa abordagem de filogenia. E daí, obviamente, eu uso algumas informações moleculares para alguns grupos de maneira integrada e realizo essas análises. Então, aconteceu isso recentemente com o gênero Polistes, onde a gente descreveu novas espécies, apresentamos uma filogenia, descrição de genitálias também. Fizemos isso isso recentemente com o gênero Pseudopolíbia. Através dessa abordagem integrativa, nós descobrimos uma nova espécie do gênero Pseudopolíbia que a gente conseguiu descrever. Fizemos com o gênero Angiopolíbia também, que nos ajudou a entender um pouquinho as variações de coloração dentro do gênero para a gente conseguir, enfim, encontrar as diferentes espécies. E daí, no momento, eu estou desenvolvendo alguns trabalhos com outros gêneros de vespas sociais utilizando essa mesma abordagem. Mas há alguns anos aqui na Amazônia eu percebi também que existem outros grupos de Hymenoptera que têm a sua taxonomia completamente negligenciados. E é o caso de outros grupos de vespas, Vespoidea, como a família Rhopalosomatidae. Rhopalosomatidae é uma família considerada ectoparasitoide de grilos, que nós também estamos estudando junto com uma aluna aqui, onde a gente está descrevendo novas espécies para diferentes gêneros dessa família. E agora a gente iniciou também um trabalho de filogenia para os quatro gêneros que formam essa família. Também estamos iniciando estudos com outros grupos de vespas parasitoides, como os parasitoides de aranhas da família Cneumonidae, alguns betilídeos também a gente começou a estudar agora aqui, e também tem uma aluna que está trabalhando com Hymenopterus basais, aquele grupo que era considerado sínfita antigamente e hoje a gente classifica como os Hymenopterus basais. Então eu estou orientando alguns alunos de taxonomia com vespas e também com outros grupos de insetos, de Hymenopterus negligenciados. Um outro projeto também que a gente está coordenando, que eu estou coordenando e eu tenho uma aluna de mestrado, que ela vem desenvolvendo, é justamente com relação à peçonha das vespas. Então entender o que se tem por trás do ferrão desses marimbondos. A gente já tem diversas pesquisas feitas no Sudeste e no Centro-Oeste, principalmente, mas essa abordagem ainda não foi trabalhada aqui com espécies amazônicas. Então a gente iniciou com essa ideia de projeto junto com essa minha aluna de mestrado e a gente pretende estudar então algumas vespas amazônicas com essa abordagem. E esse ano também eu estou coordenando um projeto de extensão aqui no INPA que se chama Coleção de Invertebrados do INPA de Portas Abertas, onde nós criamos uma exposição com as principais ordens de insetos e nós levamos essa exposição para o Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência é um espaço de atividades de extensão aqui no INPA. E lá a gente fala para os visitantes e para as escolas que vão nos visitar sobre os diferentes grupos de insetos, elaboramos folders educativos com as principais ordens de insetos também e a gente entrega para os professores para eles continuarem esse processo de ensino em sala de aula. Então está sendo uma experiência bem legal de popularização da ciência e nesse momento, através desse projeto, a gente está criando um ambiente virtual, uma plataforma virtual como se fosse um site, onde a nossa coleção, ela vai ter esse ambiente virtual e as pessoas vão poder caminhar por dentro da coleção e escolher as ordens que elas querem entender um pouquinho mais, então vai ter textos educativos numa linguagem popular de todas as ordens de insetos e imagem também para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, que é o nosso projeto Inseto Zimpa. E, enfim, eu tento me envolver em diversas esferas, trabalhando com a pesquisa, obviamente, que eu amo de paixão, com vespas sociais principalmente, mas eu tô aberto recentemente a outras possibilidades. E aqui no IMPA, como eu também faço um pós-doutorado aqui no IMPA e tô credenciado no programa, então me possibilitou eu, enfim, conseguir colaborações com diversos estudantes e iniciar algumas linhas de pesquisas aqui na instituição que me deixam bem, bem feliz, né, em realizar esse tipo de trabalho e participar da trajetória também desses novos cientistas que estão chegando com força aqui, tá bom?
Ai, muito legal conhecer um pouco mais de trabalho de vocês e vocês trabalham muito, gente. Então, aproveitando a deixa aí, se vocês quiserem, ó, ouvintes, colaborar com aqui nossos maravilhosos pesquisadores, fica aí o convite. Olha aí todas essas linhas de pesquisa, né? Vocês podem tá também colaborando. Entrem em contato.
Sim, com certeza. Entrem em contato.
E aí eu queria agora aproveitar para não só agradecer novamente vocês pelo papo, aprendi muito. Queria perguntar para vocês se tem alguma página que vocês querem divulgar, assim, de laboratório, para fazer essa propaganda também das redes sociais de vocês, onde é que a gente pode encontrar vocês, os grupos de pesquisa. E é isso.
Eu só quero agradecer realmente o convite para participar do podcast, para falar um pouquinho sobre vespas, agradecer então a Duda e parabenizar por essa ideia desse podcast e abrir esse espaço pra gente. Agradeço demais a Cintia e o Rafa, que bom estar passando esse momento aqui com vocês de troca. Tô aprendendo muito e não vejo a hora de eu reencontrar a Cintia, finalmente encontrar o Rafa, que eu ainda não conheço pessoalmente. Então, pelo menos virtualmente aqui a gente tá conseguindo, sim, falar sobre isso, mas vamos tornar isso mais frequente, talvez, para discutir, sim, ideias. Eu achei fantástico. Eu só queria agradecer também rapidamente a FAPEU, CNPq e a CAPES pelos financiamentos desses projetos que eu citei e também da minha bolsa de pós-doutorado. Agradeço ao INPA e ao Programa de Pós-Graduação em Entomologia pela possibilidade de continuar as minhas pesquisas aqui na instituição. E, bom, meu nome é Alexandre Somavilla, o meu e-mail é alexandresomavilla@gmail.com. No Instagram, eu tenho um Instagram mais pessoal mesmo, que é @somavilla, mas lá eu tento divulgar algumas coisas, obviamente. E nós criamos uma página de divulgação para esse projeto nessas últimas semanas, que é @insetosimpa. Então lá também vocês vão encontrar um pouquinho essas atividades de extensão que a gente está fazendo. E podem escrever por e-mail, podem me adicionar no Instagram aí, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre vespas. Tá bom? Obrigado mais uma vez.
Bom, então eu faço das suas palavras as minhas também, Alexandre. Gostaria de agradecer a Duda. Eu fiquei muito feliz com o convite e fiquei mais feliz ainda, assim, por saber que eu passaria esse tempo aqui, enfim, com o Alexandre e com a Cintia. Então, tô realmente muito feliz. É a minha primeira experiência, enfim, em um podcast, né? Então, fico feliz que tenha sido dessa forma, enfim, falando sobre as vespas. E eu gostaria de agradecer também, como o Alexandre pontuou, é muito importante, então, que a gente ressalte aqui, enfim, essas agências de fomento, né, que financiam os nossos trabalhos aí no Brasil, e elas são, enfim, fundamentais. Na verdade, a gente tem sofrido muito ao longo dos últimos anos, enfim, com cortes, taxas e, enfim, coisas do tipo. Então, é muito importante que a gente ressalte todo esse financiamento que a gente recebe. Então, agradecer a CAPES, agradecer a FAPESP, que foi a agência de fomento que me financiou ao longo dos últimos anos, praticamente. Agradecer a USP também, de Ribeirão Preto, que foi onde eu realizei meus experimentos. O Laboratório Ecologia de Insetos Sociais, do professor Fábio Nascimento, que fica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E, para quem, enfim, tiver interesse, quiser entrar em contato, o meu e-mail é rcswasp@gmail.com. E eu também, assim, sou bem ativo no Instagram e no Twitter, então eu tento postar coisas relacionadas, enfim, assuntos relacionados a não só as vespas, mas a ciência como um todo lá. Meu Instagram é @rafacs2812 e meu Twitter é @meischarvallus. Então, Misco Carvalhos. Então, vou fazer um jogo com Miscocíteros e meu sobrenome. E, enfim, gostaria de agradecer novamente aqui a oportunidade de participar do podcast, e é isso.
Ah, eu também quero agradecer. É a minha primeira vez. Desculpa, ouvintes, é a minha primeira vez também falando no podcast. Talvez tenha falado alguns palavrões, mas espero que a Duda corte isso depois. Mas muito obrigada pelo convite e muito obrigada também por deixar a gente fazer essa panelinha, eu digo assim, né, dos... dos vespólogos aqui do Brasil. Eu, o Rafael e o Alexandre são grandes amigos meus também, então a gente se sente muito à vontade, né? Muitas vezes por falar, então parece que a gente tá aqui numa ligação, exatamente, discutindo projetos ou discutindo algumas ideias, né? E isso é sempre muito bom. Como o Rafael falou, é claro, né? Se a gente chega até aqui e tem trabalhado muito, a gente tem sempre que olhar pra trás e agradecer também, tanto a UFSCar. Hoje em dia fui orientar na iniciação e no mestrado pelo professor Marco Del Lama, e ainda tem alguns trabalhos com abelhas, com ele. A Keulöwen, que foi onde eu fiz meu doutorado, o laboratório do professor Tom Winsles, que fica lá em Leuven, né, na Bélgica. A USP também, o laboratório do professor Fábio Nascimento, que é onde a gente colabora muito. A minha universidade, né, que é a University College London, e eu fui financiada também com bolsa da Marie Curie. Minha orientadora é Sian Sumner. Vocês podem até procurar, tem a página do laboratório, né, SumnerLab, eu acho, .co.uk, eu acho. E também as agências de fomento, tanto assim, a gente tem vários projetos bilaterais, com a FAPESP, com a FWO, tem o projeto da NERC, né, de UK, ao CNPq também, enfim, tem que lembrar de tudo, né, um pouquinho, né, mas vocês podem procurar meu nome, é Cintia Kemioi, meu e-mail é meu nome inteiro, cintiakemioi@gmail.com, podem mandar perguntas ou alguns questionamentos até, tipo, eu tento até ajudar, assim, as pessoas que estão meio em dúvida, se querem ir pra fora, se querem ficar, algumas dicas, né, quando as pessoas precisarem. É, acho que com o meu nome, acho que tem como me achar no Research Gate, Instagram, eu acho, mas se não, me falem. Mas em relação ao Twitter, né, o X, né, não. Agora é @sim, underline, oi. Então, é meio facinho. Mas muito obrigada de novo, muito bom estar aqui, viu, com vocês.
Imagina, então, ouvintes, se vocês têm dicas, dúvidas e sugestões para o podcast, podem mandar um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com. É isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.